Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Aleluia! São 10 horas e 16 minutos, hora de Brasília, Mais que Palavras no ar. Vamos abrir nossas Bíblias, aqueles que puderem, é claro, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículo 24 em diante. Ele está cuidando de você. Mateus capítulo 6, versículo 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou ao que beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vocês vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles, como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Irmãos, está aqui palavras de Jesus. Quem diz muito isso é o presbítero Alexander. Eu não quero roubar a frase dele, né? Palavras do mestre. Mas é a palavra de Jesus, é a palavra do mestre. O que nós acabamos de ler. Jesus aqui falando com o povo acerca das verdades de Deus, do reino de Deus, o que consiste o reino de Deus. E aqui nós encontramos, do versículo 24 em diante, sobre a provisão de Deus. Nós temos vivido dias, eu vou falar aqui a nível Brasil e eu posso me referir ao nível mundial, porque você brasileiro, você que me acompanha em todas as partes do Brasil, você pode ter a sensação, você pode ter a impressão de que o Brasil está mal. Você pode ter a impressão que o governo está horrível. E está mesmo, não vamos mentir aqui. As coisas estão ruins, inflação, desemprego, a economia se recupera um pouco, mas não é da forma como nós esperávamos. Péssimas expectativas, perspectivas. O poder de compra do brasileiro está cada vez pior, já está provado isso, mais do que confirmado. A maioria da população, vi recentemente no jornal que a maioria da população tem dificuldade em pagar as contas básicas, e até aqueles que ganham bem precisam estar fazendo malabarismos para conseguir pagar as contas, porque as contas vão aumentando, a inflação vai aumentando, mas acaba que o salário não acompanha as altas inflações dos produtos. É só você ir no supermercado, o valor que está hoje, amanhã já está um pouquinho diferente, aí tem que esperar as promoções, aí você tem algumas contas que você tem que ir cortando aqui, enxuga dali, enxuga de lá, e você vai percebendo que a vida vai ficando um pouco mais difícil, um pouco mais apertada, complicada, aí vem as imprevisibilidades, aí vem enfermidade, aí vem problemas estruturais na casa, vem problema com o teto, problema com o chão, problema com a estrutura, problema no carro. É problema que não aparece. De um dia desse, meu tio chegou pra mim, ele que mexe com a tesouraria da igreja, veio conversar comigo: é, Felipe, o negócio é o seguinte, você acredita que o meu carro deu um problema? Vou ter que pagar R$3.500 no cabeçote. Do nada, o carro deu problema, foi levando o mecânico, R$3.500 num lance só. Isso acontece com a gente. Até mesmo fazendo todas as previsões, somando, isso acontece. E ainda mais acontece golpes, para piorar a situação. Além de tudo isso que está acontecendo, tem gente, pessoas más que tentam dar golpes. Espertinhos que tentam hackear cartão de crédito, sacar a conta, tirar a conta e acaba danificando muitos. Golpes no e-mail, golpes no Facebook, golpes no WhatsApp, por isso tome muito cuidado. Você percebe que de alguma forma todo o sistema tenta tirar de você a paz, tenta tirar de você aquilo que você juntou com tanto esmero, com tanta dedicação, com tanto trabalho. Problemas de saúde, problemas que ocorrem do nada, coisas que outros fazem com você, problemas do governo, problemas não só do Brasil, mas do mundo todo. Não acho que é o Brasil que está somente ruim, o mundo todo está colapsando. Quem vive em outros países sabe que os preços estão aumentando em todo o mundo. Claro que em alguns lugares mais, outros menos, mas a vida no geral está ficando difícil para todo mundo. Em qualquer país que você esteja, pode haver diferenças, mas você tem que concordar comigo que as coisas aumentam, as coisas vão piorando. Não é só uma exclusividade. Um dia desse eu vi um vídeo nos Estados Unidos de várias pessoas nas ruas. Várias e várias pessoas nas ruas. Drogadas. Parecia a Cracolândia. Eu até achei que era a Cracolândia de São Paulo. Quando fui ver, era Estados Unidos. Casas caindo aos pedaços, pobreza, como nós encontramos em muitas partes do Brasil, em várias regiões de onde nós estamos. Eu achei, nossa, aqui é o Brasil, não, era os Estados Unidos. Todos os países do mundo estão sendo afetados, guerras, rumores de guerra, assolações, problemas, dificuldades, doenças. O que tudo isso causa na gente? Nós temos visto os males que tantas coisas têm acontecido conosco. Aí vem tristezas, angústias, síndromes. Porque tudo isso vai chegando hoje através disso aqui, meu irmão. Hoje você tem a notícia muito rápido. Hoje você não precisa mais comprar um jornal. Você não precisa mais ter que sair de casa e comprar ali, né, como antigamente ia na padaria. Você já pegava o jornal na padaria, comprava o pão junto com o jornal, ou ia na banca e comprava. Hoje você tem tudo na palma da mão. Hoje assinatura digital. Tá tudo muito fácil, muito simples, muito no alcance de qualquer um. Isso tudo chega em nós como uma enxurrada. E eu digo, se naquele tempo, no tempo de Jesus, as pessoas já se preocupavam com o dinheiro, já se preocupavam com a vida corriqueira, com as dificuldades daquele tempo, imagina no dia de hoje, onde há uma supervalorização em quem tem. Junto ao advento das redes sociais, Instagram, eu falo que o Instagram é a máquina da mentira, Instagram é a máquina das falácias, onde tudo é um mar de rosa, onde tudo é bonito, lindo e cheiroso, mas na verdade não é bem assim que funciona. O Facebook também, o antigo Orkut era assim, onde só alegrias, maravilhas, ostentações, compras, roupas caras, comidas exóticas, férias lindas no Havaí. O lugar perfeito... Instagram parece que é o lugar daqueles que têm sucesso, sucesso. A família é perfeita, a casa é perfeita, os filhos perfeitos, os cônjuges perfeitos, a casa é perfeita, o carro perfeito, os acessórios perfeitos. E tudo isso vai chegando pra gente, a gente acaba aprendendo de alguma forma de que nós também precisamos ter essas coisas. Eu preciso correr atrás disso, eu preciso ter essa vida que estão me dizendo que é boa. Eu preciso correr atrás dessas coisas, eu preciso correr atrás. E esta pregação, eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não tem que correr atrás, fazer sua cama para o futuro, não é nada disso. O problema é depositar a esperança no ter, depositar a esperança no conquistar, depositar a esperança nas coisas da vida. Naquele tempo já acontecia isso, pessoas estavam perdendo a sua vida por amor ao dinheiro. E hoje é o amor ao cartão de crédito. Hoje é o amor ao Pix, ao PicPay, aos grandes aplicativos, bancos que hoje estão em aplicativos, bancos digitais, e pessoas ficando cada vez mais endividadas porque não conseguem gerir tudo isso. E o dinheiro acaba revelando o coração de muita gente. Onde está a inclinação do coração, onde está a inclinação da alma. E as pessoas viram reféns, viram escravas. Escravas do comprar. Precisam comprar algo novo, bugigangas. E quem nunca passou por isso? Ser ludibriado. Eu preciso comprar. Eu preciso ter, porque se eu não ter, eu não vou estar feliz. E vive e trabalha. Não trabalha para viver, mas vive para trabalhar. Aí você esquece da família, esquece do tempo com a esposa ou com o esposo, se esquece do tempo com os filhos e principalmente se esquece do tempo com Deus e de pôr a sua confiança em Deus. Trabalhar, trabalhamos. Conquistar, conquistamos. Mas em primeiro lugar, o reino de Deus. E Jesus aqui está dando uma advertência, uma palavra direta para aquele povo e para nós hoje. Ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como dizer eu sirvo a Deus e sirvo ao dinheiro. Ou você ama um ou você ama outro. Ou você dá o seu tempo para um ou você dá o seu tempo para o outro. Ah não, mas eu dou tempo para Deus. Está dando tempo para Deus é diferente de dar resto para Deus. Tem gente que acha que dá uma hora por semana no culto, tá dando muito para Deus. Não estamos dando nada. Porque dar tempo a Deus não é só na igreja, uma hora no culto. Dar tempo a Deus é todo dia. Dar tempo a Deus é em casa. Dar tempo a Deus é dar testemunho. Dar tempo a Deus é na palavra. Dar tempo a Deus sendo uma carta viva e aberta para ser lida a todos. Não é só trabalhar para Deus, é trabalhar com Deus. É ter intimidade com o dono de todas as coisas. É ter intimidade com o Senhor. É ter intimidade com aquele que nos chamou. Não só de ouvir falar, mas os nossos olhos veem o Senhor. Ver é relacionamento. Intimidade. Saber o que Deus pensa ao meu respeito. O que Deus sabe do meu respeito. E o que eu sei do Senhor. Qual o nível de intimidade que eu tenho com o Senhor. Sou um seguidor de longe, sou um seguidor de perto, sou um amigo de Deus. Estou junto de Deus, estou junto com Ele. Aonde eu estou, Ele está comigo. Ou você se dedica a um, ou se dedica a outro, não tem como. É por isso que nas decisões da vida nós temos que priorizar a Deus. Priorizar a Deus. Hoje, se eu digo isso para muita gente, eu sou cancelado. Ah não, pastor, tem que pensar em mim primeiro, porque a igreja... igreja está indo bem, agora eu não, tem que pensar em mim. Se eu não pensar em mim, pensei muito tempo na igreja e me esqueci de mim. Pensou muito tempo na igreja. As pessoas confundem ativismo religioso com servir a Deus. Tem muita gente que acha que servir a Deus é fazer tudo na igreja. Abraçar com mãos, pés, dedos, unhas. Servir a Deus é servir com inteligência. Servir com toda a sua alma, força, entendimento. Sim. Mas é diferente de ativismo religioso. Quando você acha que a igreja só depende de você. Não, a igreja depende de todos juntos. Cada um sabendo no que trabalhar para não sobrecarregar o outro. E tem hora que a gente tem dificuldade de entender isso. Aí as pessoas acabam criticando a igreja, só que elas mesmas se permitiram estar nessa situação. Você consegue compreender isso? Você está servindo a Deus ou você está servindo a si mesmo e não está percebendo? Você está servindo a Deus pelos seus interesses, por aonde você quer chegar, ou você está servindo a Deus por aquilo que Ele é? Porque tem gente que também serve a Deus por trampolim. Eu faço isso porque eu quero tal coisa. Como teve gente que já falou pra mim, ou já ouvi, eu só chegava cedo no culto pro pastor me ver que eu cheguei cedo no culto. Não chegava pra Deus, mas chegava pela consequência que teria se o pastor visse aquela pessoa mais cedo. Aonde está o interesse? É em Deus ou nas coisas da vida? Não dá para servir duas coisas. Ou você serve a Deus de verdade ou serve ao dinheiro. Deus não trabalha com 90%, com 80%. Deus trabalha com totalidade. Deus trabalha com 100% de você. Ele não quer um pouco da tua força, um pouco da tua mente, um pouco do teu coração. Ele quer você por inteiro. Ele quer todos os espaços do teu coração. Ele não quer ficar dividindo glória com dinheiro, glória com as coisas da terra. É, Senhor, eu vou fazer, mas, todavia, entretanto, entregar-se totalmente. E no versículo 25, Jesus continua: não se preocupem com suas próprias vidas. Isso que nós acabamos de ler vai na contramão totalmente do que é ensinado hoje, até mesmo dentro de igrejas que se dizem cristãs. Porque hoje, qual que é a tônica? Se preocupe com a sua vida. Se preocupe com você mesmo. Se preocupe com as suas escolhas. Se preocupe com a tua mente. Se preocupe só com você. Não se preocupe com o outro. O outro deixa pra lá. O negócio é você. Mas aqui a Bíblia tá falando justamente o contrário. Não se preocupe. Eu também posso dizer: não tenham medo. Não ponha suas confianças em vocês mesmos. Não se desesperem por vocês mesmos. Não fiquem gastando suas energias tentando salvar-se a si mesmo. O que eu vou comer? O que eu vou beber? E agora, o que eu vou vestir? Começa a se desesperar: meu Deus, meu guarda-roupa está ficando vazio, Senhor. O que eu vou vestir? Será que meu tênis tem boca? Tem gente que... sabia que tem gente que tem tênis de boca? Se continuar andando mais um pouquinho, vai até falar. Porque já abriu o buraco de todo tamanho. Tem gente que tem roupa remendada, que é uma beleza. E servos de Deus, eu tô falando. Tem servos de Deus que estão sofrendo, mas são fiéis. Tem gente que tá usando o mesmo relógio já faz mais de 10 anos. Talvez a roupa que você tá usando agora já tem um tempinho. Tem 5, 10 anos aí que você tá usando essa roupa aí. E essa roupa tá firme e forte. Tá igual a roupa do povo de Israel. Não tá gastando. Mas por quê? Porque Deus tem cuidado. Tá mil maravilhas como o mundo tem pregado por aí? Não. Mas estamos o quê? No centro da vontade de Deus. Não se preocupe com isso. Mas a vontade é de quê? De se preocupar. Quem não quer? Eu quero fazer o melhor para minha filha. Eu quero dar o melhor sapatinho. Eu quero dar o melhor vestidinho. Eu quero poder dar, né, uma pulseirinha bonita para minha filha. Uma meia bonita. Um perfume cheiroso. Um creme pro cabelo legal. Uma boa comida, um bom lanche. A gente se preocupa, o cabelo fica branco, o nosso estresse fica aflorado, ficamos desesperados, porque nós queremos servir as pessoas que nós amamos com o melhor. Mas Jesus está falando: ei, calma aí, não se preocupem, não fiquem perdendo tempo com essas coisas. Desesperados, aflitos, angustiados. Eu sei que é difícil quando você vê as coisas desmoronando, E você manter a paciência, manter a calma, respirar fundo. Sei que não é fácil. Mas nós precisamos ter fé. Precisamos confiar naquele que nos chamou. Tarefa fácil? Não é. Não é tarefa fácil. E o texto continua. Observem. E eu falo para você nesta manhã, observa, olha. Dá uma olhadinha na janela da tua casa. Olha, olha um pouquinho. Observe as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm mais valor do que elas? Mas veja bem. Jesus, nos versículos anteriores, estava falando sobre o que, você sabe? Se você for ler o versículo 21, 22 e 23, Jesus estava falando sobre os olhos. No versículo 23, em especial, diz assim: se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Tem gente olhando muito para o mundo. Tem gente que está olhando muito para os ímpios. Está fazendo igual a Asaf em Salmo 73. Olhando para a vitória dos ímpios, entre aspas. Porque eles certamente cairão. E se você começa a olhar para as coisas do mundo. Se você começa a olhar para o pecado. Se você começa a dar tempo para essas coisas. E começa a só ver isso. Os seus olhos serão portadores das más notícias. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo será cheio de trevas, porque nos olhos, os olhos são as portas, são as janelas da alma. E você está deixando entrar, meu irmão, tudo que não presta. E sua mente vai ficando que obscura. Só notícia ruim, só coisas que não agradam a Deus, só riqueza, só coisas da vida, e o seu corpo vai ficando exatamente igual àquilo que os teus olhos estão vendo. Se os seus olhos veem trevas, o seu corpo será trevas. Mas veja o que diz, o que nós acabamos de ver. Observem, observar como, olhe, veja. Veja o que presta. Se atente àquilo que Deus está fazendo. Tira seus olhos das coisas ruins e coloca nas coisas que Deus tem feito. No versículo 23 diz: cuidado com o que você está vendo. Mas no versículo 26 diz: observa, olha, olha para aquilo que presta. Olha para o que Deus já está fazendo. Olha o que Deus está fazendo com a criação dele. Olhe para as aves. Não semeiam, nem colhem. É dar valor às coisas pequenas. Se Deus está vendo as coisas pequenas, quanto mais as nossas vidas. Nós que somos a coroa da criação de Deus. E tem hora que eu paro e faço isso. Quando eu estou muito desesperado, quando eu estou muito angustiado, eu começo a ficar sem respostas. O que eu faço? Eu começo a olhar para o céu. Eu falo: Senhor, me ajuda. Eu começo a tirar os olhos da terra. Quando eu começo a olhar muito para aqui, meu irmão, eu não sei se isso acontece com você. Quando eu começo a olhar muito para cá, eu começo a ficar desesperado. Quando eu começo a olhar para as coisas que estão acontecendo, eu começo a entrar em crise. Eu falo: meu Deus, e agora? Começa a vir uma crise existencial. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Será que eu não estou perdendo tempo? Mas eu olho para o céu, eu começo a olhar para o céu e falo: meu Deus, olha que céu lindo, olha que sol maravilhoso, olha o ar que eu estou respirando, olha as árvores como estão bonitas. Se Deus fez tudo isso pelo seu poder, o que ele não pode fazer na minha vida? Eu me lembro isso de 2014, quando eu estava prestes para casar, no ano do casamento. E eu tinha vindo do ano de 2013 sem emprego, o Senhor me deu um emprego, mais pela fé da minha esposa que pela minha fé. Ela falou, meu amor, nós vamos casar. Eu falei, como que nós vamos casar? Porque eu estava olhando para minha vida. Eu estava olhando para circunstâncias. Eu estava num momento difícil. Estava sem emprego. Sem dinheiro. Desempregado, noivo. Sendo apertado, suprimido pelas circunstâncias da vida. E minha esposa falou, nós vamos casar. Nós vamos casar nesse ano de 2014. Eu falei, como, amor? Nós acabamos isso dezembro para janeiro de 2013 para 2014. Como que nós vamos casar? E ela orou, ela clamou e Deus respondeu a oração da minha esposa. No mês seguinte, Deus abriu uma porta de emprego. E aí os meses foram passando, Deus foi abrindo portas. Mas eu me lembro, eu pegando o ônibus 514, eu comecei a pegar esse ônibus, porque tinha dois ônibus, tinha duas formas de eu chegar ao trabalho. Ou pegando a Beira-Mar em Vitória, ou indo por dentro. E quando eu ia por dentro, eu ficava muito angustiado, porque eu via o centro de Vitória que tá abandonado, tá mais abandonado hoje do que há 10 anos atrás, quase. E quando eu começo a olhar para as estruturas, para os prédios, me dava uma deprê, porque eu olhava para as ruas, pessoas trabalhando no dia a dia, dentro do ônibus, muita gente maluca, sem noção. E aos poucos aquilo foi me dando uma tristeza. Você olhar para o dia a dia, para o cotidiano, você não vê esperança. E eu comecei a pegar uma outra rota. Comecei a pegar a Beira-Mar. Eu andava mais, só que o que acontecia? Quando começava a vir os pensamentos, meu Deus, eu estou trabalhando, Deus me deu a oportunidade, mas como vai ser, meu pai? Porque casamento é algo sério, como vai ser isso, meu Deus? Como vai ser o futuro? E será que o Senhor vai fazer as promessas que o Senhor disse que faria? E quando eu olhava para a Baía de Vitória, eu via aquele mar bonito, os navios chegando, o céu azul. E eu comecei, aquilo ali começou a me trazer uma paz tão grande. Porque eu comecei a olhar a criação de Deus, não olhar mais os prédios feios, abandonados, ou olhar para as pessoas em si, mas eu comecei a olhar de novo para a criação de Deus. Eu comecei a olhar para aquilo que Deus fez. E quando eu comecei a olhar para o mar, para o céu, para as árvores, eu comecei a dizer, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. Tudo isso o Senhor fez. Eu sei que o Senhor fez a minha vida com um propósito. Deus nos convida a fazer isso todos os dias. Sai um pouco. Ninguém foi feito, meu irmão, para ficar em casa o dia todo. Ninguém foi feito para ficar em quatro paredes. Ninguém foi feito para virar passarinho em gaiola. Você foi feito para ver a criação de Deus. O Senhor disse para Adão, ei, ó, a terra está sujeita a você. Dominai, possuí a terra. Por isso que você tem que andar um pouco, andar, ver as coisas, olhar para a criação de Deus e ver que além do teu problema, há muitas coisas acontecendo. E o Senhor nos convida, observe hoje as aves do céu, olhe para as aves, admira as aves. Eu estou cuidando ou não estou cuidando delas? Vocês não têm muito mais valor do que as árvores? Desculpe, do que as aves? Olha o versículo 27. Quem de vocês mais que se preocupe pode acrescentar uma hora à sua vida? Ah, pastor, mas hoje tem remédio. Hoje você prolonga a vida, prolonga coisa nenhuma. Porque até esse prolongamento humano está na mão de Deus. Porque se Deus quiser que o aparelho que faz a pessoa viver quebrar, a pessoa morre. Se Deus quiser que o remédio não faça efeito, não faz. Até o prolongamento da ciência é Deus que está permitindo. O remedinho que você toma para viver, se está fazendo efeito, é porque Deus está permitindo. Se a máquina que faz o processo para você viver está funcionando e está fazendo efeito, é porque Deus está permitindo, é Deus que está acrescentando, não é medicina. É Deus que está usando a medicina. Você está no controle na mão de Deus. Ninguém pode acrescentar coisa nenhuma se Deus não quiser. Se Deus não quiser. Alguém pode acrescentar uma hora? Quando Deus fala basta, meu irmão, não adianta. Quando Deus fala vem, você vai. Não tem remédio, não tem aparelho, não tem coisa nenhuma. Não tem coisa nenhuma que impeça o plano de Deus acontecer. Ninguém, por mais rico que seja, pode agora o Elon Musk, com toda a sua fortuna, seus bilhões e milhões, se Deus falar assim, Elon, bye bye, see you soon, tchau tchau, te vejo em breve, ou para juízo ou para salvação, não sei se ele tá vivendo uma vida com Deus, não faço ideia. Mas se Deus chamar agora Elon Musk, vem. Acabou para Elon Musk. O dinheiro, os bilhões que estão na conta dele não vão segurar ele não, meu irmão. E tem gente nessa terra que acha, porque tem um carro bom, tem um carro da hora, porque ganha muito, se acha que nada vai acontecer. São prepotentes, egoístas, amantes de si mesmas. Acham que as coisas vão ajudar em alguma coisa. Irmão, vai pro pó do mesmo jeito, vai morrer do mesmo jeito, vai pro cemitério do mesmo jeito. Dá para levar a riqueza junto? Quem vai usar? Se colocar a riqueza no caixão, de algumas horas depois vão lá desenterrar e pegar a riqueza, ó, e tchau. Quem pode acrescentar Elon Musk? Um sheik da Arábia? Bill Gates? Algum presidente? Algum príncipe? Algum sheik? Não. Nenhum destes pode acrescentar coisa nenhuma se Deus não quiser. Então por que você se preocupa então com roupas? Por que você está preocupado? Ah, eu sei disso. Eu sei que você queria comprar uma roupa nova, né? E não é porque você é gastão não, porque você está precisando de uma roupa, de uma peça, de um sapato, de um... Até urgentemente precisa. E você acha que Deus não tá vendo? Você acha que Deus é algum déspota que tem prazer em ver você passando necessidade? Claro que não. Mas ele tá vendo. E eu vou te dizer uma coisa, vale a pena. Vale a pena a gente permanecer em Deus. Mesmo que a roupa tá furada, tá meio larga, mas ainda temos uma peça de roupa. Ainda estamos vestidos. Não fomos deixados. Deus está no controle. Ele sabe o que está fazendo. Mesmo que eu não estou entendendo, Ele sabe o que eu estou fazendo. Ele é mestre em fazer tudo perfeito. O que você tem que fazer? Continua sendo obediente a Deus. Continue na vontade de Deus. Não é na sua vontade, não é no seu time. Mas pastor, eu estou procurando emprego, pastor, e a porta não abre. Pastor, eu estou tentando ganhar mais dinheiro, mas coisas não estão acontecendo. Se você está fazendo e não está acontecendo, meu irmão, Deus continua no controle. O que você não pode fazer é desistir. Continua. Continua na esperança, continua no propósito, continua na obediência, continua na santificação, não murmurando, não reclamando, não abrindo sua boca para ficar nervosinho com Deus. Mas para agradecer, Senhor, tá difícil, Pai. Minha roupa tá furada, minha roupa parece até um balão, mas é o Senhor que tá provendo, Pai. Ainda eu tenho uma camisa para vestir, meu Pai. Ainda tenho uma roupa para usar. Ainda tenho um calçado para mim usar, para mim andar. Aleluia. Olha para os lírios do campo. Não trabalham nem tecem. Contudo, nem Salomão, o mais sábio, o mais rico, em todo o seu esplendor, sua fortuna, vestiu-se como um deles. E veja que a serva do campo, uma hora lançada no fogo e não existe mais. Quanto mais a você, Deus não vestirá, homens de pouca fé. Provisão virá. Provisão virá, virá roupa para você. Vai vir calçado para você. Eu creio nisso em nome de Jesus. Vai vir provisão para você. Eu não sei como, eu não sei em que momento será, mas provisão virá do Senhor. Se você é obediente, se você obedece ao Senhor, se você está no centro da sua vontade, provisão virá da onde você menos espera. Provisão virá, socorro virá, livramento virá da onde você não está esperando. Aleluia! Não faço ideia, mas ele é o Deus que faz maná vir, descer, ele faz corvo alimentar, ele multiplica o pão, ele multiplica o azeite, ele multiplica a farinha, ele é o Deus mestre em fazer do nada vida brotar. Se Deus veste a erva do campo, quanto mais vocês. O que vamos comer, pastor? Eu estou olhando para minha despensa. Eu estou vendo pouca coisa, pastor. Estou vendo um pouquinho de arroz. Feijão ali. Estou comendo sempre a mesma carne, pastor. Só estou comendo carne de frango. Pastor, eu vou confessar. Só estou comendo carne de porco. Nem isso, pastor. Só tô nos ovos. Só tô na farinha com feijão, pastor. Você falando não, tô só no açaí, pastor. Deus vai mandar provisão para você. Não vai faltar comida. Ele vai te sustentar. Ele vai sustentar tua casa. Ele vai sustentar teus filhos. Ele vai sustentar você, sua esposa, sua casa, seu ministério. Eu creio que na tua geladeira Deus vai multiplicar alimento. Eu creio que na tua panela Deus vai multiplicar o arroz. Eu creio que na tua panela Deus vai multiplicar a carne. Eu creio. Deus vê a lágrima do seu povo. Deus vê o clamor do seu povo. Nós passamos sim por dificuldades. E a gente fica indignado, porque ímpios estão aparentemente prosperando. Até crentes desobedientes estão aparentemente prosperando. E a gente fica triste, angustiado, até nervoso. Mas Deus, calma aí. Pera aí. Stop. Keep down. Pera aí. Eu estou no controle. Provisão virá na tua casa. Vão bater o portão. E vão deixar alimento para você. Eu creio nisso. Vai ter caso que vai vir alimento de alguém. Alguém vai chegar. Olha, não sei por que Deus está me mandando. Não sei por que eu quero te dar isso aqui. Vai ter uma promoção no supermercado. Você vai fazer uma compra boa. Vai vir um dinheiro de algum lugar. Vai vir provisão de algum lugar. Eu creio nisso. Os pagãos é que ficam correndo atrás disso. Ficam desesperados. Perdem o cabelo. Ficam malucos. Precisam ir agora, e agora, e agora, e agora. O que o Senhor está nos ensinando é a descansar nele. Descansar, mas continuar fazendo. Eu continuo trabalhando, você continua trabalhando, você continua correndo atrás, mas ao mesmo tempo descansando. Não se desesperar. Como Paulo, o navio está afundando. Ei, gente, fica tranquilo aí, porque livramento vai vir. Ah, pregar é muito fácil, viver eu sei que é difícil. Ah, como é. Mas eu, pastor Felipe, tenho as minhas lutas. As minhas perguntas. E esta mensagem é para mim também. Principalmente para mim. Porque eu sei que provisão virá. Alimento virá. Roupa virá. porque Ele nos ama. Ele te ama. Creia nesta palavra hoje. Ele ama você, porque Ele é grandioso. Ele é Deus de maravilhas. Isso me lembra aquele louvor da Soraya Moraes. Quão grande é o meu Deus. Ao terminar essa mensagem, cante esse louvor. Adore a Deus com esse louvor. Entregue. Senhor, eu entendi essa mensagem, Pai. Eu quero te dizer, quão grande és Tu. Socorro, livramento virá, porque o Senhor é o Deus que me sustenta. Que Deus te abençoe nesta manhã. Em nome de Jesus.